é uma pergunta muito profunda. Por que o peixe nada? Uau, que revelação. Gostei disso. Amém? Por que o cavalo corre? É a mesma resposta. Por que as aves voam? Por causa da quê? A natureza dele. Amém? É a natureza daquele animal que faz com que ele nade. Quem sabe que o peixe não precisa orar para nadar? Está na natureza dele. Vocês estão comigo? O cavalo não vai precisar pedir oração para correr. Está na natureza dele. Por que o cachorro não vai precisar de imposição de mãos para latir? Porque é a natureza dele. E o do gato vai miar. É a natureza dele. Então, entendendo que a natureza define o que a pessoa é, ou o que o animal é, nós precisamos entender qual é a nossa natureza. Antes de Cristo, a natureza que havia em nós era uma natureza de pecado. E é por isso que nós pecávamos. É por isso que nós mentíamos. É por isso que nós invejávamos. É por isso que tinha ódio no coração. É por isso que não conseguíamos perdoar. É por isso que nós guardávamos mágoa e não conseguimos viver livre daquilo. Por causa de quê, pastor? Por causa da natureza. A natureza você não aprende na escola. Vem desde o seu nascimento. Você pode prestar atenção desde uma criança. A natureza dela para conquistar o que ela quer. Então, nós precisamos entender que quando nós nascemos de novo, e no dia que você entregou sua vida a Jesus, sua natureza foi mudada. Agora existe uma nova natureza. E é por isso que ele diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Eu creio que vocês já ouviram pessoas dizer, ah, eu gostaria até de aceitar Jesus ou ir para a igreja, mas eu não tenho força. Por que ela não tem força? Porque a natureza de pecado prende ela no pecado. Ela não consegue largar nem o vício, nem um tipo de bebida, nem um tipo de cigarro, nem nada. Ela não consegue largar. Ela pode se segurar por um tempo. E isso vai desde os pecados sexuais a qualquer tipo de pecado que o homem tenha. Por que Jesus Cristo veio? Qual a finalidade da vinda dele? Foi justamente quando ele percebeu que o homem não tinha como sair disso. Ele veio e deu a sua natureza. Jesus não veio te dar uma religião. Porque ele viria à terra apanhar como apanhou, sofrer como sofreu, para criar outra religião. Não tinha necessidade disso. Aliás, Deus estava enfadado. Ele disse, eu não aguento mais as luas novas, os sábados, as oferendas, os sacrifícios. E Deus disse, eu não posso suportar, porque o coração dessas pessoas está longe de mim. Uma vez que o pecado entra na vida do homem, o pecado vai separando o homem de Deus. E quanto mais distante de Deus, menos força, menos condição de sair. É por isso que a Bíblia diz, ele envia a sua palavra, e a palavra dá luz. Com a luz de Deus, você pode se situar onde você está e de reconhecer que precisa de um Salvador. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, a sua natureza é trocada. Se Deus apenas perdoasse o seu pecado e não mudasse sua natureza, é como quitar a dívida de alguém que não consegue parar de se endividar. Qual vai ser o resultado dessa pessoa? Entrar em dívida de novo. E se você paga a dívida dela e não ensina ela, e não mostra para ela que existe outro tipo de vida, ela vai continuar entrando em dívida o resto da sua vida. Por mais que você pague a conta dela, Deus sabia que por mais que perdoasse o homem, não iria resolver o problema do homem se não trocasse a natureza do homem. É por isso que 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Amém? No versículo 4 de Filemon, capítulo 1, só tem um capítulo, diz assim, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus. Diga, amor, e fé. Essas são coisas da natureza de Deus. Vocês estão percebendo? Quem sabe que Deus é amor? Quem sabe que Deus não tem amor? Ele é amor. Em 1 João capítulo 4, verso 8, diz que Deus é amor. Então nós estamos percebendo aqui, Deus também não tem fé. Ele é a própria fé. Ele é o autor da fé. Ele é o consumador da fé. O próprio Deus é um Deus de fé. Ele exige que você ande pela fé. E a primeira coisa que ele diz aqui é: estou ciente de teu amor e da fé que tens. Diga, eu tenho fé. Eu tenho amor. Amor é para lhe dar força para superar. A Bíblia diz que o amor tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor permanece. O amor muda a sua natureza. Você é tocado pelo amor. Todos aqui nessa sala são carentes de amor. Todas as pessoas na face da terra são carentes de amor. As pessoas precisam de amor. A maioria das pessoas estão se vendendo porque elas querem ser amadas. E a Bíblia diz aqui, você tem esse amor foi derramado, aleluia, para você, em você, pelo Espírito Santo. Já pensou? No dia que você nasceu de novo, Deus derramou amor dentro de você. Você não precisa se vender para ser amado, existe um amor dentro de você. A Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigento para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. E Jesus fez isso. Jesus fez isso. Nenhum amigo seu vai dar a vida dele por você. Nenhum, ninguém, nem seu pai, nem isso. Ninguém vai dar. Mas Jesus deu. Jesus deu. Vou dizer não, Jesus deu. Ele deu a vida dele. Que tal você dar a sua para ele? E olha só, qual a vantagem que tem? Olha só, pega, analisa a tua vida. Analisa quem é você. Como você está vivendo. O que você tem? E chegasse um milionário e dissesse, vamos trocar de vida? Imagina, onde você mora hoje? O carro que você tem, a casa que você tem, como é que você anda? Os sonhos que você tem de comprar uma casa, de comprar um carro, de viajar, de comprar um iPhone, um iPad, sei lá. O desejo que você tem e você esbarra numa coisa chamada condição. Aquela condição não permite você adquirir aquilo. Você olha, você deseja, você admira e por causa da condição você não pode ter. Mas de repente o milionário chega e diz, vamos trocar? Quem iria pensar duas vezes? Hã? Quem iria pensar duas vezes? Quando você olhasse o que aquele milionário tem e dissesse, ei, eu quero trocar com você, me dê sua vida que eu dou a minha para você. Quem iria continuar? Não, deixa eu pensar. Quem de nós iríamos dizer assim, eu vou ver, eu não sinto agora não, eu tenho que sentir, aleluia, senti uma acabada de vassoura, aleluia. Vocês iriam querer isso? Quem, olhando a sua situação atual e olhando, podendo ser de um minuto para o outro, um milionário, que pudesse comprar o que quisesse, que pudesse viajar para onde quisesse, que pudesse abençoar outras pessoas, e tudo dependeria de uma coisa, eu quero, eu aceito, só simplesmente isso, o fato de você dizer, eu aceito, tudo passa a ser seu. Talvez o milionário se arrependesse, mas quem decidiu mudar a tua vida, que é Jesus, ele não se arrepende. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta. Se um milionário poderia mudar a sua história, e o dono de tudo, que decidiu dizer, ei, vamos trocar de vida? Venha do jeito que você está, venha cansado, venha sobrecarregado, venha oprimido, venha do jeito que você está. Eu alivio você, eu dou a minha vida. Pega o meu fardo, ele é suave, ele é leve. Amém. Aleluia. Mas muita gente, não, deixa eu pensando, deixa eu ver, porque se eu pegar essa vida. Agora, quem de vocês iriam pensar no amigo de vocês para não aceitar a vida do milionário? Quem de vocês iria pensar, ó, se eu assumir essa coisa de milionário, o que é que meu amigo vai dizer? Ele vai ser o seu melhor amigo. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Que quando vai para as coisas espirituais, o diabo vem com um monte de empecilho para você não aceitar a vida que Deus tem para você. Jesus disse: eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Presta atenção se sua vida tem abundância. Você tem abundância de paz? Você tem abundância de alegria? Então não é a vida de Jesus que você está vivendo. A religião faz você viver oprimido. O cristianismo faz você viver livre. Jesus veio para libertar você. Amém? Vamos ver o versículo de número 5. Estando ciente, diga para o seu vizinho, você precisa saber disso. Você precisa estar ciente disso. Vocês estão comigo? Olha só. Ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos que não são da Bahia. Aleluia. Vamos ler juntos o verso 6. Para que a comunhão, vamos lá. Para que a comunhão da tua fé. Uau! Aleluia! Olha para o seu vizinho e diga: ei, você tem fé? Sua fé vai mudar a sua história. Sua fé vai mudar qualquer problema, qualquer situação. Tudo é possível que crê. Diga: eu tenho fé. Diga: a minha fé vai mudar essa situação. Veja, ele diz, olha, para que a comunhão, essa palavra comunhão também significa a comunicação da tua fé se torne eficiente. Eu estou aqui para ajudar vocês em fé. Eu estou aqui para ensinar vocês a andar pela fé. Pela fé você pode mudar a sua história. Pela fé você pode mudar a história da sua família. Pela fé você pode mudar qualquer coisa. E ele diz, olha, ciente, você precisa estar ciente disso. Que a comunhão da sua fé, você precisa estar em comunhão com pessoas que pensam da mesma forma. Com pessoas que podem lhe ajudar a sair dessa situação e a viver uma vida em Deus. Me mostra uma pessoa que andou com Jesus e continuou do mesmo jeito. Um coxo veio até ele, passou a andar. Um cego veio até ele, passou a ver. Um mudo veio até ele, passou a falar. Um surdo veio até ele, passou a ouvir. O aleijado veio até ele, passou a andar. Os mortos veio até ele, passaram a viver. Ninguém que veio a Jesus ficou do mesmo jeito. Se sua vida não está mudando, não é Jesus que você está encontrando. A vida dele muda a nossa história. Vocês estão comigo? Não adianta abrir a Bíblia só aqui. Você tem que levar essa vida para casa. Leia a sua Bíblia todo dia. Medite na palavra. Em vez de estar pensando nos fracassos que você teve, pense no sucesso que Deus tem para você. Porque a Bíblia diz: a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito na presença do Senhor. Sabe qual é o segredo do sucesso? Esquecer seu passado. Aleluia. Esse é o segredo de sucesso. Paulo diz: eu me esqueço das coisas que ficam para trás. Sabe o que é isso? Eu decido não pensar no meu passado. Amém. Vocês estão comigo? Amém. A vida em Deus é muito simples. É pensar que Ele está com você e acabou. Amém. Pronto, só isso. Amém? Eu vou mostrar esse versículo na Bíblia para vocês. Vamos lá. Olha lá. Se torna eficiente pelo pleno conhecimento de todo bem que há em nós para com Cristo. Diga: há bem em mim. Vocês já pensaram que a maioria das pessoas diz: eu não presto para nada? Eu não sirvo para nada, não tem nada em mim que preste. E a Bíblia diz assim: para todo o bem que há em nós. Qual é o bem que há em nós? Cristo. A vida de Cristo em você é o maior bem que você tem. É o maior tesouro que você tem. O externo aqui alguém pode roubar, mas o que está lá dentro não tem quem roube. Amém? Olha comigo Hebreus, está aí já, é só passar uma página e você já vai para Hebreus. Aí você, em Hebreus, você vai para o capítulo de número 11 de Hebreus. Hebreus, capítulo 11. E versículo de número 27. Olha que coisa interessante. Hebreus, capítulo 11, todos encontraram? Quem encontrou, diga bem. Diga Ave Maria. Oh, aleluia. Vamos lá. Versículo 27. Hebreus 11, 27. Todos encontraram?
Amém.
Diga amém.
Amém.
Quem não achou ainda? Misericórdia. Então, todo mundo achou. Oh, aleluia. Versículo 27. Pela fé, diga pela fé.
Pela fé.
Lembra que eu falei que vocês têm fé?
Amém.
Como é que você vai sair dessa situação? Pela fé. Como é que você vai mudar a história da sua família? Sua fé. Sua fé pode mudar. Sua fé pode mudar a sua vida. Vocês estão comigo? Jesus nunca disse, venha do jeito que está e permaneça do mesmo jeito. Ele disse, venha que eu mudo. Todos os que vieram até ele mudaram a história. Porque você não pode mudar também. Agora, aqui está o segredo, presta atenção. Pela fé, ele abandonou. Decida abandonar. Decida largar essa vida que você está vivendo. Decida abandonar essa angústia. Decida abandonar essa depressão. Decida abandonar essa fraqueza. Ei, tudo começa com você. Tudo começa em você. Tudo começa com pensamento. Rapaz, sabe de uma coisa? Vou mudar de vida. É só você. Ei, você pode vir para 30 homens orar por você. Se você continuar pensando do mesmo jeito, sua vida não vai mudar nunca. Por quê? Porque você é como você imagina. Você é como você imagina. Por isso que o diabo investe tanto em pensamentos na sua vida. É por isso que o diabo investe para você não conseguir pensar em quem você é. Já prestou atenção como nossos pensamentos são mais negativos do que positivos? Você já prestou atenção como nós pensamos que não conseguimos quando a Bíblia diz tudo é possível? Amém. Quando a Bíblia diz tudo você pode? Amém. Tudo pode. Aleluia. Eu posso. Mas o diabo vem para tentar fazer você continuar pensando. Eu não nasci, se fosse pelo menos fulano, ele não, ele tem condição. Lembre-se, toda pessoa de sucesso na vida é uma pessoa que crê em alguma coisa. Ela pode crer até numa pedra, a vida dela muda. É a fé dela que faz a história mudar. Amém? A sua fé, a fé que você tem em Deus, pode mudar a sua história. Não importa de onde você está, sempre a gente começa do zero. Agora, decida abandonar? Decida abandonar. Ah, pastor, se eu soubesse, eu não consigo parar de ver mulher pelada na internet. Decida abandonar? Decida abandonar? É você que decide. Deus não vai pegar. Na hora que você vai teclar, Deus não pega sua mão e você. Ai, Deus, ai, não, agora não. Não, Deus não vai fazer isso. Se você decidir ir para um motel. Deus não vai segurar você, empurrar você. Você diz, Deus, eu não quero ir. Não. Deus não vai fazer isso. Você quer ir? Vá. Deus não vai pegar sua boca hoje, Senhor. Me ajuda a não fumar esse cigarro. E Deus, ah, empurra para lá, que eu empurro para cá. Não. Do mesmo jeito, é qualquer coisa. É você que decide. Ou assistir televisão ou ler a Bíblia. A decisão é sua. Se sua vida está fraca na fé... Vou dizer uma grande revelação, a culpa é sua. Gosta de mim? Gosta não? Vou dizer de novo. A culpa é sua. Você não consegue morar? A culpa é sua, você é o culpado. E outra coisa, não culpa o diabo, porque não é ele não. Ele só sugeriu. Na hora que você quis orar, ele disse, não, agora não, depois. Aí você disse, é mesmo, vou não. Ô, oh, diabo, eu tô tão bom aqui, eu não quero sair. Diabo, é isso mesmo, fica aqui, vai estar orando, negócio de besta, sentado, ajoelhado, falando com quem? Com as paredes? Tu acha que se Deus tivesse te ouvindo, tu não já tinha resposta? Homem, fica aí mesmo. Aí você não ora. Aí você vai ler a Bíblia, o diabo diz, tu tá entendendo? Aí você diz, não, isso é nem eu, a gente não entende nada, deixa isso para lá. Aí você lê um romance... Uma filosofia e a escrita do autor lá em cima, você entende tudo. E vai ler a Bíblia, que é a coisa mais simples do mundo, não entende nada. Por quê? Porque isso aqui é espiritual. Amém. Isso aqui não se entende com a mente, se entende com o espírito, com o coração. Vocês estão entendendo? É o espírito quem revela para a sua mente entender. Se o espírito não revelar, é letra. E a letra mata. Vocês estão comigo? Eu creio que sua vida pode ser diferente. Mas tudo começa com quem? Deus não pode fazer mais nada por você. Tudo que ele tem que fazer, ele já fez. Ele mandou o filho dele, ele pagou o preço, ele perdoou o seu pecado, ele derrotou Satanás, ele paralisou Satanás, ele anulou o poder de Satanás, ele pegou o nome dele, tome é seu, ele pegou o espírito dele, disse, tome é seu. O que é que você quer mais? Minha palavra? Tome minha palavra. Vá no meu nome. Vá no meu nome, faça alguma coisa. Então, agora é comigo e com você. Agora é com você. Decida mudar a sua vida. E você diz, ah, pastor, eu queria mudar agora. E como é que eu faço com a minha natureza? Lembra? Quem está em Cristo é uma nova Aí como é que você faz? Decide abandonar. Não, não vivo eu, é Cristo que vive em mim. Como é que eu faria? Eu faria assim, mas Cristo faria assim? Não, então vou fazer o que Cristo não faria. Será que Cristo iria mentir? Será que Cristo ia confrontar os pais? Será que Cristo ia bater boca com o pai? Não, Cristo não ia fazer isso, então não vou fazer. Será que Cristo ia se masturbar? Não. Será que Cristo ia se prostituir? Não. Será que Cristo ia beber uísque, cerveja? Não, ele não ia fazer isso. Então, essa é uma pergunta simples. É só você fazer isso. Quando vier, você diz, Cristo faria isso? Não, então eu também vou fazer. Amém. Mas por que eu não vou? Porque não sou eu mais que vivo, eu morri. É Cristo que vive em mim. Pela fé, você decide abandonar. E olha só que coisa linda. Não ficando amedrontado com a ira do rei. Não tenha medo da decisão que você tomar. Vocês estão comigo? Olha só, antes permaneceu firme. Olha como é a vida em Deus, como é que é. Olha só, presta atenção. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Ok? Presta atenção, vamos ler juntos. Permaneceu firme, vamos lá. Permaneceu firme, diga para o seu vizinho, permaneça firme. Como quem vê. Aquele que é invisível. Ok. Como é que eu vejo aquilo que é invisível? Como é que eu consigo ver? Se é invisível. Simples. Quem consegue ver seu quarto? Ele está invisível agora para você, não está? Mas você consegue vê-lo. Como é que você consegue ver seu quarto? Pergunta número 1, seu quarto está arrumado ou desarrumado? Não responda, aleluia. Aleluia. Mas já pensou que você está lá na sua casa agora? Você está aqui, mas você está lá. Vocês estão comigo? Amém. Ok, então preste atenção. Aqui, você está vendo lá. E eu posso perguntar algumas coisas e você, mesmo aqui, pode dizer o que tem lá, não tem? Amém. Não pode? Ok, tem um colchão lá? Aleluia. Tem lençol? Ok. Lençol está dobrado? Sim, não, aleluia. Ok. Aleluia. Tem computador lá? No seu quarto? Tem TV? Videogame, alguma coisa? Tem, né? Ok, tem lá. Quem sabe que você pode se comportar como já tem, mesmo sem ver aqui, mas vendo só aqui? Vocês estão comigo? Então, de acordo com o que você tem, sabia que se você pode imaginar a sua cama, pode dar sono aqui? Amém. Se você imaginar ela quentinha, aquele lençol, você diz, ó. Oh. Isso é se você continuar pensando, diga, pensando. O pensamento de ver a cama bem quentinha, fofinha, fofinha, aleluia. Isso é uma música lá do Nordeste. Ok, então você pode ver a cama, e porque você continuar meditando, aquilo leva você a vivenciar aquela vida que está lá, aqui. Vocês estão comigo? Da mesma forma é Deus. Ele diz, ele permaneceu firme, ou seja, o rei estava lá dizendo, Moisés, se você aparecer de novo aqui, eu vou te matar. Aí Moisés disse, ok, mas Deus está comigo, eu não estou vendo ele. Mas ele está comigo. Porque ele disse que estava comigo. Ele ficou como quem vê. O que é isso? A habilidade de imaginar. É aí onde está o maior investimento do diabo contra a sua vida. É fazer você pensar que não consegue. Pensar que não pode. Pensar que nasceu assim, vai viver assim, vai morrer assim, Gabriela. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Olha só para o seu vizinho e diga assim, sabia que você pode permanecer firme? Como quem vê aquele que é invisível? Ok, aleluia. Vocês estão comigo? Quem é uma pessoa que você respeita muito e que na frente dela você não faria determinadas coisas? Ok? Sua mãe? Sua mãe, aleluia. Então, se aquela pessoa estivesse aqui, fisicamente, você faria determinadas coisinhas? Não, por causa dela. Vocês estão comigo? Agora, se você imaginar que aquela pessoa, só em ela estar, ela não está física, mas se você imaginar, é só ela lá, você já não faz? Concorda comigo? Ok. E o que você acha de imaginar Deus do seu lado? Amém. Foi assim que Moisés conseguiu desenvolver a vida dele. Ele começou a imaginar que Deus estava com ele. Ele começou a imaginar, peraí, Deus está comigo. Aí ele chegou, imagina ele, na frente de Faraó, presta atenção nessa história. Ele na frente de Faraó, Deus chegou para ele e disse, diga para Faraó libertar meu povo. Aí ele disse, ok, senhor, agora eles vão perguntar qual é o teu nome. E o que, que eu vou dizer para eles? Como é que eu vou dizer qual é o seu nome? Aí Deus disse, diga, eu sou o que sou. Uau! Diga, eu sou o que sou. Então Deus disse, olha, diga a eles que eu sou o que sou. Vocês entendem isso? Ok. Agora, imagine Moisés indo lá para falar com Faraó. Faraó era considerado como um deus, naquela época, era o rei do Egito, era a maior potência, vamos dizer, era os Estados Unidos da época. Ok? E aí, naquela época, eles tinham deuses para tudo. Tinha um deus, tinha uma imagem do deus sol, tinha uma imagem do deus lua, tinha uma imagem do deus estrela, imagem da água, tinha imagem lá dela lá. Cada um tinha um deus e cada deus tinha um nome e representava alguma coisa. Aí Moisés entrou. Ele disse, aqui, eu vim aqui. E eu vim dizer para você libertar o meu povo. Que povo é o seu? O povo de Deus que está aqui. Ele disse, quem é seu Deus? Eu sou. Amém. Moisés olhou, o faraó olhou e disse, quem? Tu? Sim, eu sou. Vocês não entenderam nada, mas amém. Veja, ele estava na frente de um rei, representando um Deus, e dizendo para aquele rei que Deus era eu. Ele olhava e disse, eu conheço tu, Moisés. E tu está dizendo que é Deus? Vocês entendem? É a mesma coisa quando você diz, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Aleluia. Depois eu vou ensinar isso para vocês, bem direitinho. Mas vamos lá. Aí o faraó disse, me dê uma demonstração desse seu Deus. Aí ele disse, Arão, oi, joga a vara aí. Arão, essa vara aqui, sim, joga. Aí Arão jogou. Aí psh, se transformou numa cobra. Aí o faraó fez, meus amigos, psh, chamou dois magos lá e disse, joga a vara de vocês também. Aí cada um jogou. Pá, pá, cada vara se transformou numa cobra. Só que a cobra de Moisés engoliu as outras duas. Psh, psh, mostrando que o poder de Deus era maior. O diabo tem um poder. O diabo tem um poder de enganar, tem um poder de iludir. Mas o de Deus é verdadeiro. E aí ele estendeu a mão e tornou a ser vara. Aí faraó disse, está pensando que com isso você vai ser mais poderoso que eu? Olha o tanto de Deus que eu tenho. Aquele ali é o Deus da água. Até, tem até um Deus aqui, Deus do piolho. Você sabia que cada praga que veio no Egito foi em cima de um Deus que eles adoravam? Era para Deus mostrar que era Deus acima dos deuses. Então eles adoravam o rio Nilo. Deus foi e mudou. Deixou tudo vermelho. Cadê eles? Resolver. Aí Deus tocou de novo e o rio voltou ao normal. Depois veio Saraiva. Eles adoravam a Saraiva. Então Deus resolveu aquele problema. E Deus mostrou, eu sou Deus acima de todos eles. E aí, quando Jesus esteve aqui na terra, na hora que foram prender ele, Jesus disse, antes de Abraão, eu sou. Amém. Eu sou. Preste atenção. Quando você nasce de novo, você é. Aleluia. Nele. Aleluia. Por isso que você pode dizer, eu sou mais que vencedor. Eu sou abençoado. Eu sou justiça de Deus. Eu sou em Cristo nova criatura. Amém? Não porque nós somos simplesmente pela nossa força, mas pelo que Ele é em nós. Amém. Vocês estão comigo? Então, Faraó olhou e disse, é, eu quero ver o seu Deus agora. A Bíblia diz que quando eles começaram a fugir, e Faraó e Moisés se deparou com um mar na frente dele, e se você estudar, você vai ver que era um mar na frente, montanha de um lado e deserto do outro. Não tinha para onde eles escaparem. E atrás, o exército de Faraó. Não tinha como eles escaparem. Mas a Bíblia diz que Moisés se levantou e começou a orar. E começou, Deus, e agora? Muda a minha situação. Deus, olha, o povo vai morrer. Senhor, e Deus disse, por que você está orando? Por que você está clamando? Não, não faça isso. Haja. Eu lhe dei a minha vara, eu lhe dei minha palavra, eu lhe dei minha habilidade, eu lhe dei o meu poder. Haja, estenda a sua vara que o milagre acontece. E a Bíblia diz que ele estendeu a vara e o mar se abriu. Vocês entendem isso? Vocês já viram algum mar abrir? Se você estudar direitinho, sabe como foi que Deus abriu o mar vermelho? Com o sopro da narina dele. Para você ter uma ideia, eram 3 milhões de pessoas para atravessar. Calculando 3 milhões de pessoas para atravessar o mar durante a noite, era necessário abrir o equivalente a 600 mil homens em pé, um ao lado do outro. Então, o mar não abriu só assim. Foram uma largura de quase 600 mil homens em pé, um ao lado do outro. Deus abriu o mar. E quando eu imagino Deus abrindo o mar com a narina dele, eu acho que foi naquela hora que Moisés estava orando. Ele disse, Moisés, por que você está clamando a mim? Quando ele fez isso, ele abriu o mar. E a Bíblia diz que passou a noite toda aberta. Deus não só faz o milagre, ele mantém o milagre. Ele pode manter sua vida. Vocês estão entendendo? Ele pode manter sua decisão. Ele pode manter. Só depende de você. Pela fé, ele abandonou. Pela fé, você pode abandonar qualquer estilo de vida que o diabo tenha para você. Qualquer coisa que está prendendo a sua vida, não é Deus em você. Porque Jesus veio para libertar. Vocês estão comigo? A vida em Deus é uma vida de alegria, independente de quantas pessoas estejam ao seu lado. Você não depende de nada para se alegrar. É por isso que as pessoas dizem, por que tu não bebe? Porque você não precisa. É porque tu não fuma? Porque você não precisa. Eles têm que fumar para poder rir. Eles têm que beber para poder se alegrar. Para poder esquecer do problema. Sabe como é que a gente esquece o problema? Assim, ó. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande... Sabe como é que a gente esquece o problema? Oh, Pai, eu te agradeço porque eu sou mais que vencedor. A tua palavra diz que eu estou a sua justiça. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Sabe como é que eles esquecem o problema? Indo na mesa do bar, bebendo, bebendo, bebendo para esquecer. No dia seguinte, dor de cabeça, ressaca. E o problema continua. Eu duvido se adorar a Deus e o seu problema continuar. Eu duvido você ler sua Bíblia, meditar na palavra. Lembra aqui de Moisés? Ele ficou firme como quem vê aquele que é invisível. É aqui que você consegue vencer o diabo. É meditando na palavra, pensando na palavra. Ei, Deus disse que estava comigo. Deus disse que é comigo todos os dias da minha vida. Deus disse que não me deixaria. Deus disse que estaria comigo por onde quer que eu andar. Pense sobre isso, veja sobre isso. Imagine Deus andando ao seu lado. A força de Deus vai estar em você. Por isso que ele diz, 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido, sabe por quê? Porque o Senhor ordena os seus anjos a ficar acampados ao seu redor. Imagina os anjos acampados ao seu redor, meu amado. Não tem como o diabo te tocar. O diabo só toca em você quando você está longe da presença de Deus. Eu duvido o diabo tocar em você, você vivendo uma vida de adoração, uma vida de louvor. Abre lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso de número 15. Eu vou dar alguns segredos para você viver uma vida próspera. Olha só, 1 Timóteo, capítulo 4, verso de número 15. Todos encontraram? Amém. Posso ouvir um amém aí?
Amém.
Vamos lá, diga amém, aleluia. Medita estas coisas. Versículo 15 diz assim, medita estas coisas. Que coisas? Vamos ver. Começar com o versículo 12. Ninguém despreza a tua mocidade. Ninguém despreza a tua mocidade. Ah, é porque é jovem. É por isso que nós amamos os jovens. Nós investimos nos jovens. Nós estamos indo lá toda sexta-feira, porque nós estamos vendo como Deus vê. Deus olha para o jovem e diz, ei, você é forte. Amém. O diabo olha para o jovem, não dá para nada. Deus olha para o jovem e diz, a força está aí. Amém. Amém? Amém? Olha só, não, ninguém despreze a tua mocidade. Diga para o seu vizinho, ninguém despreze a tua mocidade. Diga agora assim para ela, inclusive você. Amém? Não despreze a sua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Amém? Seja um padrão. Padrão é aquilo que serve como referência, como uma medida. Ele é o padrão. E a Bíblia está dizendo, seja padrão. Amém? Que a sua vida seja um exemplo. Quando alguém olhar para você e diz, não, aquele é um homem de Deus. E ele não é um homem de Deus porque anda com a Bíblia desse tamanho debaixo do braço. Nem de paletó e gravata. Isso aqui é porque eu gosto. Vocês estão comigo?
Amém.
Eu acho bonito, eu gosto disso. Mas não é isso que me faz um homem de Deus.
Amém.
Não é o paletó que me faz um homem de Deus. É a maneira como eu vivo.
Amém.
Vocês estão comigo?
Amém.
A maneira como você vive. Não é porque você está aqui na igreja. Se você ficar, quem sabe que se você ficar 15 dias dentro de uma garagem, você não se transforma num carro. Alguém sabe disso? Vocês têm certeza disso? Então, sentado aqui não vai transformar você num crente. Mas se você praticar o que eu estou dizendo, se você botar em prática, se quando a pressão vier na sua casa, na sua vida, você levantar as mãos e começar, oh, eu sou a justiça de Deus. Não, diabo, eu não sou isso, não. Eu sou mais que vencedor. Oh, pai, eu te agradeço. Oh, pai, eu te louvo. Pastor, eu não sei cantar os hinos da igreja, não. Pega um CD, bota lá.
Amém.
Bota lá e começa a cantar junto com o CD lá.
Aleluia.
Amém? Amém? Lembre-se, aquilo que você está ouvindo afeta a sua vida. Não pense que ouvir música do mundo vai edificar você, não. Você sabe por que as pessoas estão no baile funk? Porque elas escutam o baile funk aqui. E futuramente elas vão estar lá. Nós somos engravidados, deixa eu dizer assim essa palavra para você entender, no mundo espiritual pelo que ouvimos. É tão sério o que ouvimos que Jesus diz, cuidado com o que você está ouvindo.
Amém.
Sejam comigo?
Amém.
Você fica ouvindo, parece nada. Primeira vez, nada. Mas continua ouvindo. Você continua ouvindo. E você já prestaram atenção nas letras do mundo com relação a músicas? É morte? É só desgraça. Falei para vocês aqui domingo passado, até a saudação deles, né? Aperta a mão. E aí, desgraçado? Fala, seu futuro. E aí, bicho fuleiro? É assim que eles se cumprimentam. Como é a linguagem nossa? A paz, amado. E aí, tudo na bênção? Deus te abençoe, dia de bênção. A linguagem é outra.
Aleluia.
Porque a gente sabe que Jesus disse que a morte e vida está onde? Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que fala com o próximo. Por mais derrotado que você pareça para mim, eu nunca vou dizer, ei, coitado, o bicho está derrotado. Eu não vou dizer. Eu vou dizer que você é mais que vencedor.
Amém.
Mas não é para animar, é orientar você que a palavra é a garantia que você pode mudar a sua vida.
Amém.
Vocês entendem isso?
Amém.
Olha só, medita, torna-te padrão dos fiéis. E que? Diga, na palavra.
Na palavra.
Mais uma vez, na palavra.
Na palavra.
Diga bem alto.
Na palavra.
Diga para o seu vizinho.
Na palavra.
Diga, seja um padrão.
Seja
na palavra.
Na palavra.
Amém?
Amém?
Então você precisa ler sua Bíblia.
Amém?
Leia a sua Bíblia, todos os dias, leia. Não, ai, pastor, eu vou ler a Bíblia toda. Pega um capítulo da Bíblia, pega um versículo, leia ele. Olha, fazem 2 meses que eu estou só em Filipenses 4:19. Eu não consigo passar. Eu estou estudando, lendo, Deus manda voltar. Eu fico confessando ele várias horas. É andando e confessando. Isso é uma forma de meditar.
Amém.
Sejam comigo?
Amém.
Agora, segunda coisa, no procedimento. Seja um padrão na palavra e no procedimento. Como era que Cristo iria proceder? Esse procedimento é o procedimento de Cristo? Esse procedimento glorifica Ele? Se Ele estivesse aqui, eu faria isso? Se Cristo estivesse fisicamente aqui, eu faria isso? Mil vezes não. Então, se eu não faria, se ele estivesse visível, eu não vou fazer porque ele está invisível. Mas eu vou me comportar como quem vê ele. Olha como tua mente é poderosa. Quem sabe, olha só como, eu vou dizer palavras e você vai ver aqui do meu lado, ó, navio. Você está vendo? Ou não está? Claro que você está. E não me diga que não está, porque você está. Amém? Eu vou dizer uma coisa linda, oh, coisa linda. Eu vou dizer uma coisa linda. Neymar. Quem está vendo Neymar aqui? É coisa feia. Ok. Vocês viram? Por isso que você tem que falar. A palavra traz a imagem. Estão comigo? Se eu perguntar onde é que você mora, você só vai ver a imagem. E aí você vai dizer, pastor, eu moro numa casa amarela, em frente do supermercado branco, com um carro roxo na frente. Então, olha só, tudo que eu falei criou uma imagem para você. Por que Deus dá a palavra? Para você criar a imagem. Então, aí ele dá a palavra para você ter um procedimento. Então, eu não faria isso se Jesus estivesse aqui. Vocês estão comigo? Eu não faria isso, eu não falaria isso, eu não beberia isso. Olha só, outra coisa, diga comigo, no amor. Diga, na fé. Na pureza. Olha só que coisa linda. Até a minha chegada, aplica-te a leitura. Isso é Paulo falando. Até eu chegar aí, mas vamos ver pelo lado de Jesus. Jesus está dizendo, até que eu volte, aplique-se. O que é aplicado? Quem sabe aqui dizer o que é aplicado? Colocar em prática. Alguém é dedicado, não é isso? É alguém que lê de vez em quando? É alguém que lê quando pode? É alguém que lê quando dá? É alguém que lê quando tem vontade? Ou é alguém que lê, que sabe onde quer chegar? Hã? Eu vi uma menina esses dias na reportagem, 4 horas da manhã, ela está fazendo um curso, então ela trabalha de cabeleireira, ela sai de 4 da manhã de casa. Ela não tem tempo para estudar, ela estuda onde? Metrô e ônibus. Então ela está dentro do metrô, em pé, lendo o livrinho dela. Isso significa aplicado. E você? Aonde você quer chegar? Qual é o seu alvo? Daqui a um ano você vai continuar do mesmo jeito? O meu alvo é outro. Daqui a um ano eu quero estar em outro nível. De conhecimento, de unção, de poder, de igreja, de tudo. Vocês estão comigo? Eu cheguei para um homem, ele disse, vocês, que a gente vai sair aqui do hotel e já vai para o nosso prédio. Então, nós temos apenas 6 meses aqui. E vamos para um prédio. Tem outros com 4 anos aqui. Aí eu pergunto, até onde ele quer chegar? E eu disse, eu espero que a nossa história inspire ele.
Amém.
Vocês estão comigo?
Amém.
Nós temos que crescer, gente.
Aleluia.
Se vocês estiverem andando comigo, eu vou empurrar vocês para crescer.
Amém.
Amém? Eu quero que você cresça. E aqui está tá o segredo. Aqui está o segredo. Olha só, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. É o que eu estou fazendo, eu estou exortando você. Eu estou chamando você para perto. Eu quero que você cresça. Você não pode vir para a igreja sem Bíblia. Ela é o manual da sua vida. Seja comigo. Você tem que ter sua Bíblia para você ler, para conhecer. Ei, quem sabe que se você recebesse um testamento, você ia andar com ele? Para saber o que tem naquele testamento, que é seu direito. Você sabia que nós temos um novo testamento?
Amém.
E que esse testamento diz o que você tem?
Aleluia.
Quem de vocês, sabendo que receberam um testamento, e que naquele testamento tem uma herança gloriosa, nunca nem queria saber o que é que ele tem? Eu dissesse para você, Maico, você parece com João. Você ia querer saber quem é João, não ia? Quem é João? É assim. E a Bíblia diz que como ele é, nós somos.
Amém.
Que tal você querer conhecer quem ele é?
Amém?
Amém? Estudar na palavra quem ele é. Agora, não te faças negligente. Diga para o seu vizinho, não seja negligente.
Não seja negligente.
Ok? Você tem que ter um espírito de finalizador. É aquele que pega e vai até o fim. Pega e finaliza o que faz. Por isso que a Bíblia diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aleluia. Alguém que finaliza algo. Eu vou ler, eu vou estudar, eu vou orar. Vou marcar uma hora por dia só para eu ler Bíblia e orar. Eu duvido sua vida não mudar. Eu duvido sua vida. Você começa amanhã. Você começa amanhã. Porque todo mundo começa na segunda. Né? Academia, jejum, dieta, tudo na segunda. Então pronto, já que é amanhã mesmo, vamos começar amanhã? Tire meia hora por dia. Pastor, meia hora por dia. O que é que eu vou fazer nessa meia hora? Vou dividir em três. Meia hora por dia. 10 minutos você lê a Bíblia. 10 minutos. Pega lá e só leia, não se preocupe. Pega 10 minutos, bota o cronômetro e leia. 10 minutos. 10 minutos, 10 minutos. 10 minutos só agradecendo a Deus. Bota lá o cronômetro. Tuf, 10 minutos. Ô, oh, pai, obrigado. Obrigado pela minha mãe, obrigado pelo meu pai, pelo cachorro. Obrigado. E Deus vai lhe dizer o que é que você deve agradecer. E 10 minutos, os outros 10 minutos, pegue um versículo do que você leu e fique lendo só ele. Só ele, meditando nele. Uau! A Bíblia diz que eu sou abençoado. Uau! Abençoado? Abençoado com quantos? Com toda. Meu Deus, toda. Só pensando. Meu Deus, eu sou abençoado. Faça isso todo dia. 30 minutos por dia. Você vai ver que na terça, você vai querer ficar uma hora. Agora, se você continuar, preste atenção, eu estou falando sobre comunicação. Se você continuar isso, Deus vai começar a comunicar com você. Deus vai reconhecer que você está levando ele a sério. E naquele exato momento, Deus vai começar a marcar encontro contigo. Sabe o que é que vai acontecer? Deus vai começar a se manifestar para você. Você vai sentir vontade de chorar. E não é de agonia nem de tristeza. É um choro tão bom que você não quer parar de chorar. A presença de Deus vai invadir seu quarto, como já aconteceu comigo. Quando eu senti o colchão da minha cama baixar. E senti o braço dele tocar meu ombro e me abraçar. Isso é uma coisa chamada experiência. E aí Paulo diz: eu sei o Deus que eu tenho crido. Sabe o que é isso? Eu sei, é derivado de experiência, não é religião. É por isso que não conseguiram tirar Paulo de Cristo. Era pisa nele de manhã, pisa de tarde, pisa de noite, pisa numa cidade, pisa na outra. E Paulo, você sabe o que é pisa? Pisa é negócio do Nordeste. Surra! Né? Tá! Apanhava, cacete. E o pessoal não conseguia parar Paulo. Aí Paulo na cadeia, manda trazer a Bíblia. Paulo com os pés amarrados, nada me separa do seu amor, Senhor. Aleluia. Veja, era a vida dele. Aleluia. Quando é sua vida, não há nada que pare você. Aleluia. Nem cadeias, nem algema, nem prisão, nem açoite, nem perseguição, nem fome, nudez, perigo. Nada separa você, porque é sua vida. Agora, se for só aqui na igreja, se for só de vez em quando, aí qualquer coisa tira você. Aí não dá vontade de ler Bíblia, não dá vontade de ir para eu vou lá para a igreja, né? Já fui, quer ver cantar o mesmozinho, vai bater palma aqui, vai levantar a mão aqui. É religião. Isso é religião. Cristianismo não é religião. Olha, se vocês decidirem fazer isso, e Deus não se manifestar para vocês, eu deixo de pregar. Se o que eu estou dizendo não for verdade, porque para mim já é. Às vezes eu só digo: oh Jesus, a presença dele é tão forte que eu não consigo falar mais nada. A presença dele é tão real no meu quarto. Às vezes só deitado. Só lá: oh Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. E não preciso gritar, e não preciso: oh Deus, aonde tu estás? Não. Lembre-se, Deus é seu pai, amém? Quem de vocês vai falar com seu pai? Oh, pai, aleluia, eu amo você, meu pai. Não, você não fala normal com seu pai? Fale com Deus do mesmo jeito, você não precisa ser religioso. Amém? Deus é seu pai. Quem de vocês vai na geladeira pedir: oh, pai, eu posso pegar esse queijo? Eu posso. Vocês não precisam fazer isso, né? Vocês só vão lá e pegam. E se fosse na minha casa pedir, vocês iam fazer assim. O pastor me deu um copo com água. Eu preciso beber. Você sabe dizer, pastor, me arranja um copo com água. Sem nem fazer assim. Né? Já notou como a gente é religioso? A gente fala com todo mundo. E aí, tudo bom? Tudo bem? Vamos orar. Oh, Deus poderoso. E a gente faz certas caretas. Fale com Deus como você falaria com seu melhor amigo. Dentro do ônibus, canta uma música para ele. Oh, paizão, vou cantar essa para você agora. Jesus, eu te amo, te louvo e te adoro. E o ônibus vai, daqui a pouco, eita, minha parada, já chegou. Eu estou falando de uma vida. E ele diz, a comunicação da sua fé vai tornar ela eficiente e vai ter resultado. Amém. Uau, não existe coisa melhor do que você botar a mão sobre uma pessoa e ela ser curada.
Amém.
Botar a mão sobre uma pessoa e a vida dela mudar. Aleluia. Ela começar a prosperar. Já imaginou você mudando a vida de alguém?
Amém.
A história de alguém muda quando você passa por ela. Preste atenção. Vai haver pessoas em Jundiaí, em São Paulo, que eu nunca vou conhecer, mas que você vai conhecer elas. E que você pode mudar a história dela. O pregador mais famoso do mundo. Tem pessoas que ele nunca vai conseguir ver nem alcançar. Mas você será aquela pessoa que vai levar ela a Cristo. E que vai mudar a vida dela. A decisão é sua. E aqui ele está dizendo, seja exemplo, seja padrão dos fiéis, na palavra, no trato, no procedimento, na fé, na pureza. Vocês estão comigo?
Amém.
Vamos ver aqui, olha só, o versículo 17, versículo 14, não te faças negligentes para com o dom que há em ti. Diga, há um dom em você.
Há um dom em você.
Diga para ele, há uma habilidade em você. Há uma capacidade em você. Diga bem em alto três vezes, eu tenho a capacidade de Deus em mim. Mais uma vez. Mais uma vez. Aleluia. Amém? O qual te foi concedido mediante profecia com a imposição de mão do presbitério. Preste atenção agora no versículo 15. Vamos ler juntos. Medita estas coisas e nelas se diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Ou manifesto a todos. Uau! Vamos ler juntos de novo o verso 15. Medita essas coisas e nelas ser diligente. Diga para o seu vizinho, diligente.
Diligente.
Amém? Amém? Quem é diligente? Aquele que pega e vai fazer rápido. Vocês estão comigo?
Amém.
Lembra quando Jesus chegou e pegou assim e disse, tome um talento para você, tome dois para você, tome cinco para você. Aí, o que recebeu cinco, que foi que fez? Partiu logo. O que recebeu dois, fez o mesmo jeito. Foi embora, foi fazer. O que recebeu um, fez o quê? Eu não. Posso ser que ele, não, ele me deu, talvez, por engano. Eu não me sinto capaz. Eu não acho, não. Se eu soubesse, pelo menos, pregar como pastor. Ele começou a guardar. E a Bíblia diz, esse dom Deus te deu.
Amém.
Todos nessa sala têm o dom.
Aleluia.
E o dom que Deus lhe deu, talvez seja tocar, talvez seja cantar, talvez seja falar de Jesus, talvez seja apenas abraçar alguém. Rapaz, eu não sei sobre você, eu sei que é na minha vida uma unção que quando eu abraço certas pessoas, é como se fosse Deus abraçando elas.
Amém.
É uma compaixão no meu coração de abraçar certas pessoas, é como se fosse um pai abraçando elas. Isso tá, eu sei que há essa unção em mim.
Amém.
Às vezes eu abraço pessoas foram curadas só eu abraçando elas.
Amém.
Tem pessoas que têm a habilidade de rir. O sorriso dela liberta uma pessoa. Ela dá um sorriso. Tem outras que têm a habilidade de ouvir. Elas conseguem ter paciência de ouvir quem ninguém quer ouvir. E ele disse, há um dom em você. Tem um dom na sua vida. Esse dom é seu. Medite nesse dom. Pense nesse dom. Pense naquilo que você gosta. Ô pastor, e qual é o dom que eu tenho? Vou revelar facinho. Aquilo que você se vê fazendo.
Amém.
Ou aquilo que você chora quando vê. Oh, pastor, quando eu vejo criança de rua, eu choro, eu sinto. Esse é seu chamado, esse é seu dom. É o que Deus lhe chamou para fazer, ajudar essas pessoas. Ah, pastor, é mendigo. Quando eu vejo um mendigo, dá uma pena, eu fico dolorido, meu coração. Eu choro quando vejo um mendigo. Deus te deu o dom para ajudar essas pessoas. Ai, pastor, eu me vejo tocando, eu me vejo cantando. Quando eu escuto o louvor, dá vontade de chorar, eu me vejo lá na frente. Esse é seu dom. Mas eu não sei cantar. Tem escola de música. Desenvolva, invista. Acredite em você. Levante-se. Lembra de Paulo? Medite nisso. Passe a agir. Mova-se. Meditar é se ver dentro de... Meditar é parar para pensar, é considerar, é analisar, é imaginar. E ele diz: medite nessas coisas, medite na palavra, medite no seu procedimento, medite na sua pureza, na sua fé, medite no seu amor. Seja diligente nisso. E se você meditar e for diligente, minha Bíblia diz: medita de dia e de noite. Talvez você não possa ler a Bíblia todo dia e de noite, mas meditar você pode, que é uma coisa que você faz pensando. Você pode pensar dirigindo, você pode pensar dentro do ônibus, você pode pensar na fila do banco, e você pode meditar: uau, eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedor. Talvez você não se sinta um zero à esquerda. Esse é o nosso lugar mesmo, porque Jesus é do lado direito. Então, se eu sou um zero e ele é um, então já estou 10. Aleluia. Sejam comigo? Agora, analisemos uma coisa. Olha para o seu vizinho e diga: para que o teu progresso. Progresso de quem? Vem cá. Se você meditar na palavra, quem é que vai progredir? Uau! E outra coisa, você não vai precisar nem dizer a ninguém: ei, pastor, olha como eu estou poderoso. Você não vai precisar dizer, porque ele diz: o teu progresso será manifesto. As pessoas vão ver. Elas vão olhar para você: rapaz, como fulano está crescendo. Você sabia que tem pessoas que se formaram comigo em 1993, nessa mesma escola Rema que vocês vão ter aqui, e se preparam para estudar nela, que ela vai mudar a sua história. Estão do mesmo jeito até hoje, do mesmo jeito, falando a mesma coisa, ouviram a mesma palavra, e está na Bíblia, está lá em Hebreus 4. Nada aproveitou porque eles não misturaram fé. Eu sei que às vezes você pode chegar na igreja e ouvir versículo que você já sabe. Mas eu vou te dizer uma revelação. Você não sabe da palavra aquilo que você não está praticando. Só sabe aquilo que você pratica. Se não pratica, ainda você não sabe. Você só foi informado. Ah, pastor, eu sei que a Bíblia diz que se eu declarar com a minha boca, é meu. Está fazendo? Quando eu senti de Deus, eu começo a fazer. Então, você não sabe? Vocês estão comigo? Ah, pastor, eu sei que é ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Está fazendo? Mas você sabe onde está na Bíblia. Mas não está na sua vida. O evangelho que as pessoas vão ler não é o da Bíblia. É o que está na sua vida.
Amém.
Ai, pastor, eu sei e até gosto quando o Samico canta. Ha, 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 ha. Agora, quando a pressão vem, você faz isso? Porque senão é uma música só, gente. Porque senão a gente vai ficar religioso, igual a todo mundo na cidade. Eles sabem, tem canções que cantam: poderoso Deus. E quando a pressão vem: eita, meu Deus, esse problema é tão grande. E Deus poderoso? Só na igreja? Mil vezes não. O evangelho é para você viver fora daqui. O seu procedimento. Qual é o seu procedimento? Qual é a sua postura? Vem a tentação. Veio para Jesus, não veio? A Bíblia não diz que ele foi tentado em tudo? Qual foi o procedimento dele? Não. Esse deve ser o seu procedimento. Amém? Vamos finalizar. 1 Pedro. Capítulo 1. Versículo de número 3. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Todos encontraram? 1 Pedro 1, 3. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Amém? Nos regenerou. O que é isso? Criou novamente. Nos fez. Ele regenerou. Para uma viva esperança. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível. Sem mácula. Inacessível. Reservada nos céus para vós. Amém? Agora vá para 2 Pedro. 2 Pedro. É só você adiantar aí umas páginas. E você vai encontrar 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Diga, eu fui regenerado. Para uma esperança viva. Agora preste atenção. Visto como seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Vida, vida natural, piedade e a vida espiritual. Preste atenção, foram doadas, diga, doadas. Deus já doou tudo, ok? Ele te deu o nome dele, ele te deu o espírito dele, ele te deu a palavra dele, ele deu a fé dele. Ele doou isso para você. Pegue pela fé hoje. Agarre pela fé. Eu tenho a vida de Deus, eu tenho o perdão de Deus, eu tenho a paz de Deus. Agora preste atenção. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Diga, virtude. O que é virtude? Qual foi a primeira pergunta que eu fiz a vocês aqui hoje à noite? Por que o peixe nada? Por causa da sua natureza. Ou virtude? É a natureza dele. A virtude dele é nadar por causa da natureza dele. E agora prestem atenção. Deus nos doou todas as coisas mediante a sua natureza. Agora, olha o verso 4, presta atenção. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes, presta atenção, da natureza divina. Natureza divina. Natureza divina. Então, pastor, eu posso dizer não ao pecado? Pode, por quê? Por causa da natureza divina. Deus fez você participante da natureza divina. Ou você usa a sua natureza, ou você usa a natureza de Deus. Se você for na sua força, vai pecar. Se for na de Deus, não peca. Na sua força, não consegue. Na de Deus, consegue. Presta atenção no versículo 4, presta atenção, gente. Para que por elas vos torneis co-participantes. Quem sabe aqui o que é um co-participante? Quem aqui já viu aquela corrida lá de 100 metros ou 200 metros que os cegos correm e tem alguém correndo com ele? Aquilo é um co-participante, está participando com. Vocês estão comigo? E aquele co-participante, presta atenção, imagina aquele cara cego. Ele é cego, mas ele não sai da raia. Por que não sai da raia? Porque tem alguém algemado com ele aqui, pegado com ele aqui e dizendo: é aqui, corre comigo, vamos, mais rápido, você consegue, você pode, vamos, você pode, tá chegando, eu não tô vendo nada, mas tá chegando, eu não consigo ver, mas tá chegando, continua! A palavra do que vê alimenta aquele que não vê. O que não vê nada é guiado apenas pela palavra. É a palavra do outro que vê. É Deus quem está vendo seu futuro. É Deus quem está vendo como vai ser o seu sucesso. É Ele quem está dizendo: ei, você pode todas as coisas. Vamos, você consegue. É só você correr com Ele. Agora, eu faço uma pergunta. Se o cego não decidir correr, a culpa não é do auxiliar. O Espírito Santo é seu auxiliar. É Ele quem vai dizer: vamos, lê a Bíblia, lê a Bíblia. mas eu não estou entendendo nada. Continue lendo. Vamos para a igreja, vamos, louve, continue louvando, continue louvando. É assim que você corre no mundo espiritual. No mundo natural, você corre quando decide colocar suas forças nas pernas e sair do lugar. No mundo espiritual, você corre quando decide ler a Bíblia, quando decide orar, quando decide se congregar, quando decide vir para a igreja. Você começou a correr no mundo espiritual. É por isso que o diabo fez tanta coisa para você não vir aqui hoje à noite, porque ele sabe que você começou a se mover. E quando você começa a se mover, as coisas começam a se mover. E quando as coisas começam a se mover, mudança começa a acontecer. Aleluia. Estão comigo? Olha para o seu vizinho e diga: eu sou participante da natureza divina. Olha só o final do versículo, diz: livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Sua vida pode ser um sucesso. Eu não vou dizer que pode, não. Eu vou dizer vai. Todo mundo diz que Deus pode, mas quem crê diz que Deus vai. Sua vida vai ser um sucesso. Sua vida vai ser um sucesso. A vida de vocês vai ser um sucesso. A vida de vocês vai ser um sucesso. A vida de vocês vai ser um sucesso. Sabe por quê? Porque se você decidir praticar o que eu estou te ensinando, sua vida vai mudar. Ai, pastor, eu gostei, eu queria ouvir essa pregação de novo. Tem lá o Westream, .evv Jundiaí. Acessa lá. Ou depois vai no blog da igreja, EVV Jundiaí WordPress. WordPress. Você acessa lá, tem pregações para você ouvir. Para você ouvir, para você ouvir. Vocês estão comigo? Quantos querem ter suas vidas mudadas, transformadas? Começa essa mudança. Aqui e em mim. Amém? Feche os seus olhos.